Mata bicho.
Bom dia, são agora 9:15 e estamos aqui para mais um Mata Bicho. Hoje o comentário à atualidade fica da responsabilidade do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Carlos Rubal Cordeiro. Antes de mais, passamos pela revista de imprensa regional. No diário As Beiras, o destaque vai para a primeira fase do canal da futura linha do Hospital do Metrobus, que foi ontem concluída, segundo indicação do reunião de Câmara. A intervenção permitiu que a farmácia Luciano e Matos mude provisoriamente para o edifício já concluído e que prossigam as obras junto à Casa Aninhas da Baixa de Coimbra. Nota ainda para o Centro 2020, que aprovou 100 milhões para apoiar projetos na região. Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, afirma que o Centro 2020 tem feito uma aposta efetiva em equipamentos com forte impacto na qualidade de vida das populações. Nota ainda para a construção do silo alto no recinto dos hospitais da Universidade de Coimbra, que avança. No Diário de Coimbra, o destaque fotográfico vai para a passagem de Portugal aos oitavos de final do Mundial, com a celebração em Coimbra a acontecer na fanzone do mercado Dom Pedro V, que voltou a encher. Ainda uma nota para a Câmara crítica a falta de investimento na justiça em Coimbra. Passamos então para o estúdio agora com Carlos Rubal Cordeiro. Antes de mais, agradecer por ter aceitado o convite da RUC para estar aqui hoje de manhã.
Muito obrigado, bom dia, é um gosto.
Antes de passar aos temas que dominam as primeiras páginas de hoje, vou aos temas que dominaram as primeiras páginas de ontem, que acaba por ser, nomeadamente, a celebração do aniversário da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e o Dia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, uma organização de qual, como já disse, é diretor. Antes de mais, de uma forma um bocadinho geral e abrangente, pergunto como é que foi marcado este dia de celebração?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Foi um dia como normalmente celebramos todos os anos, agora já pós-pandemia presencialmente, felizmente, e neste dia foram homenageados desde logo os melhores alunos dos anos anteriores, do ano letivo anterior, de medicina e de medicina dentária. Como sabe, nós temos dois ciclos de estudos, medicina e medicina dentária. Foram homenageados distintos professores que se jubilaram e que se aposentaram durante este ano. Foi um ano particularmente rico, no mau sentido, porque deixaram de estar de facto ao ativo pessoas que muito contribuíram para o engrandecimento da escola e que foram, de facto, tiveram carreiras brilhantes a todos os níveis, e portanto esses oito professores foram também homenageados, bem como dois funcionários que nos deixaram ao longo deste ano. Depois tivemos ainda uma homenagem particular com a entrega da medalha de ouro a um professor da Universidade de Salamanca, que tem estado intimamente ligado nos últimos, diria, 10 anos ou um pouco mais, também à nossa escola e à nossa universidade. Ele neste momento é membro externo do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, mas foi membro da Assembleia da Faculdade, é neste momento membro do nosso Conselho Científico do Biobanco, do Centro Académico e Clínico, e alguém que colabora muito ativamente na investigação e que tem, de facto, um belíssimo centro de investigação em Salamanca e que vem, portanto, abrindo também as portas do seu centro à colaboração com a Universidade de Coimbra e, particularmente, com a Faculdade de Medicina. Finalmente, tivemos o que se pode considerar o momento zero da cátedra que, de alguma forma, foi ontem apresentada em Saúde Global, a cátedra em Global Health, que é assim que se vai chamar, e tivemos para isso uma conferência também excelente do nosso colega Filipe Frois, que veio de facto falar a partir da sua experiência também, não apenas nesta pandemia, mas refletindo um pouco sobre potenciais e futuras pandemias e outros acontecimentos que sejam obviamente relevantes para a saúde global, veio de alguma forma fazer, portanto, o momento zero desta cátedra, que nós queremos que seja de facto um ponto focal aqui na Universidade, concretamente na Faculdade de Medicina, mas na Universidade, porque ela vai ser seguramente extremamente multidisciplinar e vai envolver muitas unidades orgânicas da universidade, mas quer-se que ela envolva também muito produção, trabalhos, investigação em rede no país e fora do país, para que na realidade estes aspectos que são hoje determinantes de saúde global possam ser integrados também na nossa área curricular.
No âmbito desta celebração deu uma entrevista tanto ao Diário As Beiras como ao Diário de Coimbra. Começo pelo Diário As Beiras para começar por dentro da própria faculdade. Um dos temas que abordou foi o das acessibilidades do Polo 3, como sabemos tem alguns problemas conjunturais. Disse que estão reunidas as condições para que exista agora um acordo de partida entre a Universidade de Coimbra, Câmara Municipal e Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, para que se consigam resolver os problemas, ou pelo menos começar a pensar em como é que os problemas vão ser resolvidos a breve trecho. Pergunto-lhe o que é que o leva a ter esta segurança, entre aspas, e que soluções é que podem ser apresentadas?
Olha, se não for nesta fase em que temos de facto uma conjugação de vontades e uma proximidade muito grande entre os dirigentes das instituições que têm essa capacidade de decisão, concretamente Câmara Municipal de Coimbra, Universidade de Coimbra e Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, os três representantes máximos ontem sentaram-se na mesa de honra do dia da Faculdade de Medicina e, portanto, seguramente desde logo há, e isso é notório, uma capacidade grande de entendimento e de alguma forma de procura das melhores soluções para resolver este problema, que é um problema, eu chamei-lhe tragédia, a tragédia das acessibilidades, e não é só as acessibilidades, é também o estacionamento, porque de facto é algo que é notório. Desde que foi desativado uma estação de gasolina, um posto de gasolina que existia aqui na proximidade da entrada do polo das ciências da saúde, que de facto aquela circulação se tornou caótica, se tornou disfuncional, não tem dignidade e é, para além do mais, também pouco segura. E, portanto, há que, de facto, juntar, e isso já aconteceu, estas três instituições já se juntaram precisamente para discutir este assunto e é isso que também que me faz pensar, enfim, que estamos claramente num bom caminho. Eu sei que há aqui muitos aspectos em análise, desde logo agora também a entrada do Metrobus também no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e desde logo também a construção da futura maternidade, que exigirá, mas em princípio noutra localização, outras acessibilidades, mas é de facto este o momento de o discutir, porque vem-se percebendo, também agora estamos num ciclo de construção dentro do Polo 3, que é difícil, de facto, é pouco funcional, como digo, e a circulação e o estacionamento nesta zona, para quem, e nós sabemos, tem uma população não apenas da região, não apenas da cidade, mas também da região e até de fora da região, que aflui para a nossa cidade, muito também por força daquilo que se passa nas nossas instituições universitárias e de saúde. Portanto, o fluxo de pessoas, até de fora de Coimbra, para este espaço e concretamente para o nosso espaço universitário e de saúde em geral, mas concretamente para este espaço aqui que congrega o Polo Universitário das Ciências da Saúde e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é de facto enorme. Portanto, não é apenas um problema do Polo das Ciências da Saúde, não é apenas um problema do Centro Hospitalar, é um problema da cidade. E, portanto, eu julgo que, aliás, o senhor Presidente da Câmara teve a oportunidade também ontem, enfim, em conversas que fomos tendo e à margem, portanto, do dia da faculdade, de, mais uma vez, reafirmar que a Câmara, em conjunto com estas outras duas instituições, está, de facto, à procura das melhores soluções para, no breve prazo, podermos ter, de facto, um problema resolvido.
Para além desta solução, como dizia, boas relações entre as três instituições, pergunto-lhe o que é que pode resultar mais disso, para além desta solução para os problemas do Polo 3.
Olha, desde logo a construção que ontem também foi citada, como sabe, até pelo magnífico reitor, de um silo alto nesta zona, que possa, finalmente, esta discussão do silo alto tem uma história já muito antiga, como é sabido, ela até começou mais do lado da estrutura hospitalar, mas agora parece haver de facto um empenhamento grande e uma vontade também da nossa universidade de aqui instalar condições que permita não apenas a tal circulação e os fluxos que devem ser organizados, mas sobretudo também a capacidade de acolher, enfim, pessoas que se deslocam em grande quantidade precisamente para esta zona. Portanto, é outro problema que está também claramente em análise, mas em fase de resolução. Evidentemente que as coisas não se resolvem de um dia para o outro, mas creio que neste momento existem condições para que no futuro próximo possamos olhar para este polo de uma forma mais...